Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar do que será a extrema-direita, ou do que já é até em alguma medida, mas a gente vai tentar entender o que se pode esperar dela, a extrema-direita no Brasil pós-governo Bolsonaro. É claro que o governo Bolsonaro, nesses 4 anos, teve a capacidade de mobilizar muita gente, para além daquilo que já tinha mobilizado na eleição de 88, até um pouco antes da eleição, mas principalmente por ocasião da eleição de 88, aliás, de 88 não, de 2018, eu não sei porque estou pensando aqui em eleições muito mais antigas do que essa, mas é a eleição de 2018, né? Mas agora, acabado o governo, Bolsonaro, sem os recursos todos que um governo dá, um alto exílio, de certa maneira, pelo menos por enquanto, na Flórida, com medo de ser preso, com um risco quase, vamos dizer, de 100% de ser tornado inelegível pelo TSE e, portanto, se isso ocorrer, se torna alguém fora do jogo, pelo menos eleitoral, pelas próximas duas eleições nacionais, né? Eleição 2026 e eleição 2030, porque inelegibilidade gera aí uma penalidade de 8 anos. Bem, diante desse cenário que nós vimos no 8 de janeiro, né, a intentona bolsonarista destruindo tudo, quebrando tudo lá em Brasília, mas ainda essa entrada, né, do bolsonarismo nas Forças Armadas, nas polícias, em outros segmentos. Enfim, o que que a gente pode esperar da extrema-direita pós-Bolsonaro? Para tentar responder a essa questão, né, convidei aqui 3 colegas, na verdade, convidei, vamos dizer assim, o Observatório da Extrema-Direita, né, que como não dá para estar todo mundo aqui presente, vai estar representado por 3 colegas. Um é o Fábio Gentili, cientista político e professor de ciência política na Universidade Federal do Ceará. O outro é o Vinícius Bivar, historiador e doutorando em História na Universidade Livre de Berlim. E o outro é o Alexandre de Almeida, antropólogo e pesquisador do pós-doutorado no programa de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então eu quero agradecer muitíssimo aos 3 por toparem essa conversa, por estarem aqui presentes hoje. E sem querer me esticar demais, vou começar com uma pergunta mais geral, né? E aí peço aí para o Alexandre começar respondendo. Alexandre, por favor, o que que a gente pode esperar, afinal de contas, dessa extrema-direita pós-governo Bolsonaro? Por favor.
Olá, Cláudio. Olá, Vinícius. Olá, Fábio. Olá, audiência. Primeiro, agradecer o convite para participar desse debate tão qualificado, com o pessoal que conhece muito do assunto, se dedica muito tempo a pesquisar esse tema. Muito alegre de participar do Observatório da Extrema-Direita também. Acho que é uma iniciativa muito, muito bacana. E bem, aí é uma pergunta de US$1 milhão, né? O que esperar da extrema-direita pós-Bolsonaro? Eu acho que a primeira questão é a gente pensar nas extremas-direitas, né? Assim, vamos dividir um pouco esse universo da extrema-direita, que de largada não é capitaneado, na minha avaliação, por Bolsonaro. A grande questão é essa, né? Bolsonaro, ele, como se diz no jargão político, ele se torna cacique de um partido. Ele é o grande ideólogo de um segmento da política brasileira. Ele equivaleria a uma espécie de um Franco Montoro ou um Paulo Maluf, para tratar alguns nomes aí da política brasileira, que são grandes vultos, né? São grandes lideranças. Então, a pergunta é essa: Bolsonaro lidera o quê? Lidera quem? Tá? E pensando que esse universo da extrema-direita ele é bastante difuso, eu acho que a primeira questão que eu colocaria é a seguinte: quem ele vai liderar, porque ele quer voltar para o Brasil para liderar as direitas. Então, quem ele vai liderar? Quem vai querer ser liderado por ele, na medida que ele não é um político desse calibre, né, desse vulto, que foi, por exemplo, um Franco Montoro ou Paulo Maluf, cada um no seu campo político. Agora, o meu foco central de pesquisa é a direita grupuscular, aquela direita underground. São os pequenos partidos políticos, são as culturas de rua, como os skinheads, os motoclubes, Também me interesso por associações de veteranos das Forças Armadas, a turma do rap, existe um rap, né, um hip-hop de direita. Então, eu penso o seguinte, esse segmento da extrema-direita, ele vai continuar existindo, com ou sem Bolsonaro, porque eles atuam num outro campo, que é o campo metapolítico, exatamente o campo das eleições, né, o campo do parlamento. Eles atuam no campo da cultura. Então, esses segmentos eles vão continuar existindo. Enfim, Bolsonaro conseguiu capitanear, né, alguns dessas pessoas, muitas delas, embora não gostem do Bolsonaro. Então, isso é bem interessante, pensando nessa extrema-direita grupuscular, ela não é uma unanimidade em relação a Bolsonaro. Tá? E o interesse deles, como eu disse, é o campo da cultura, é o campo dos corações e mentes. Então, esse é uma pergunta, né? A influência de Bolsonaro nesse segmento. Para não estender muito, passar a palavra para os colegas também, uma segunda pergunta é o Aliança pelo Brasil. É um partido que, enfim, não foi para frente, mas ainda há pessoas insistindo nele, insistindo que ele consiga lá seu registro, né? E que se transforme, como eles dizem, na casa da direita. Antes era o partido do Bolsonaro, agora eles estão trabalhando com a ideia do Aliança ser a casa da direita brasileira. E aí também é uma outra questão. Eles vão conseguir, finalmente, criar esse partido? Quem vai fazer parte dele? Me parece que Bolsonaro não, porque Bolsonaro também não me parece ser um homem de partido, também no jargão aí da militância política, né? Ele não é uma pessoa como, por exemplo, o Alckmin, por exemplo, que saiu do PSDB, mas ele é fundador do PSDB e ficou no PSDB até o derradeiro, né? Até ele não vislumbrar que não tinha mais espaço lá. Mas o Bolsonaro não tem esse perfil, né? Então, essas acho que são as minhas inquietações nesse momento. E antes de passar a palavra para os colegas, você falou 88, porque esse ano são os 35 anos da Constituição Cidadã, né?
Eu acho que esse foi o meu ato falho, viu?
São os 35 anos, tá? Está aí no nosso imaginário, a grande Constituição.
Agora,
sim, para começar, a gente esquentar aí, acho que para a gente começar o esquenta aqui, eu paro por aqui.
Não, só queria que você falasse uma coisa, Alexandre. Você mencionou aí que talvez essa extrema-direita grupuscular ela não seja tão bolsonarista assim, né? Eu podia só explicar um pouquinho isso? Por que que eles não estão tão bolsonaristas assim?
Olha, eu diria o seguinte, por exemplo, quando a gente pega esses grupos de skinheads de extrema-direita, supremacistas brancos, né? Porque o universo da cultura skinhead é bastante amplo, o espectro é muito amplo, né? Nós temos skinheads de extrema-esquerda, anarquistas, comunistas, e skinheads supremacistas brancos. Esse segmento da supremacia branca, ou do empoderamento branco, é um conceito que eu estou tentando trabalhar, Bolsonaro não tem muito ibope com eles pela questão de Israel. Essa aproximação de Bolsonaro com Israel, aquele Israel que o Michel Germer fala, né, que eu acho uma definição espetacular quando ele fala daquela Israel branca, armada até os dentes. Esse segmento não vê em Bolsonaro um líder porque ele é a favor de Israel. Esse é um dos argumentos.
E a gente está falando de antissemitas aí, no caso.
Sim, sim. Antissemitas, pessoal que, enfim, tem aquela fobia do judeu, né? Então, qualquer aproximação de Bolsonaro com Israel sempre foi muito mal vista, sempre foi muito mal interpretada, assim, enfim. E, no entanto, Bolsonaro acaba ganhando o voto por uma questão mais pragmática, né? Porque eu acho que a questão do bolsonarismo, ela não é... Então, o bolsonarismo não é tão forte quanto o antipetismo. Então, acho que o antipetismo aí capitaneou esses votos para Bolsonaro. Eu concordo com outros colegas, inclusive a gente do grupo, conversa, né? A questão do antipetismo ela é muito forte. Então, o antissemita vai votar em Bolsonaro porque ele não vai votar no PT. Ou então não vai votar em nenhum dos dois, vai votar nulo. Isso também sempre é uma fala desses grupos de supremacia branca, né? A ideia de que nenhum parlamentar, nenhum político representa eles. Isso aqui no Brasil, isso lá na Itália também, enfim, em diversos países do mundo. Então, Esse é um dos argumentos, né?
Muito bem. Vinícius, por favor.
Olá, Cláudio. Olá, colegas. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente no Fora da Política Não Há Salvação. E a minha avaliação vai muito na direção do que o Alexandre acabou de falar, né? De entender a extrema-direita como um agrupamento de forças que, do ponto de vista eleitoral, optou por Bolsonaro nos últimos 2 ciclos, né? Então, o que a gente essencialmente precisa avaliar para responder essa pergunta que você propõe, Cláudio, é basicamente qual vai ser o resultado, quem vai ser o vencedor, né? Quem vai ser essa nova liderança que vai emergir a partir desse enfraquecimento, da saída do Bolsonaro do poder, né? E a gente tem alguns candidatos aí aparecendo, o próprio Tarcísio é um nome muito veiculado entre uma parcela dessa direita mais radicalizada, né? A gente não está falando necessariamente dos mesmos grupos que o Alexandre mencionava, né? A gente está falando de uma direita que opera dentro de uma dinâmica eleitoral, né? Mas que ainda assim não é uma direita moderada, que defende, inclusive, o uso da violência como ferramenta de luta política, que, em alguma medida, foi responsável pelos atos que a gente observou em Brasília, na véspera de Natal e no 8 de janeiro. Então, a gente está falando de uma direita que opera dentro dessa lógica eleitoral e que acaba optando por determinados candidatos a depender da circunstância, né? E nesse sentido, minha análise é muito próxima da do Alexandre, de que o antipetismo é o amálgama, é o elemento que aglutina todas essas forças, ainda que tenham posições diferentes, que defendam um viés mais liberal na economia, por exemplo, ou que o foco seja o conservadorismo nos costumes. O antipetismo, ou esse sentimento de rejeição à esquerda, ele é o elemento aglutinador. A questão é, Bolsonaro hoje não é mais o único ator que apela para esse sentimento anti-esquerda, antipetista, dentro do jogo político-eleitoral, né? Eu mencionei o exemplo do Tarcísio, mas a gente tem também aí outras forças dentro dessa direita mais radicalizada aparecendo, fenômeno que, inclusive, também não é exclusivo do Brasil, né? A gente teve a Nikki Haley nos Estados Unidos se lançando como uma potencial candidata a presidente pelos republicanos, a gente tem o Ron DeSantis também nos Estados Unidos, governador da Flórida, que adota, que tem um ideário muito próximo do que é o trumpismo, mas que adota esse verniz mais moderado, né? A mesma coisa na Argentina, a gente também tem um candidato proto-trumpista, bolsonarista, então a gente observa em vários países esse fenômeno da fragmentação, mas ainda assim, uma vez escolhido esse candidato que vai representar o que hoje a gente chama de bolsonarismo do ponto de vista eleitoral, é muito provável que essas forças voltem a se unir, com o objetivo de combater um eventual governo de esquerda, uma reeleição do presidente Lula, por exemplo. Então, a minha avaliação é essa. Existe hoje uma disputa ocorrendo dentro da direita para saber quem vai ser essa face eleitoral dessa direita, mas uma vez escolhida essa face eleitoral, é muito provável que essas forças se unam novamente para apoiar essa candidatura.
Agora, dentro da direita ou da extrema direita? Tentando fazer uma diferenciação.
Isso é curioso. É muito provável que não exista uma candidatura viável que incorpore esses dois grupos, né? É muito provável que essa direita mais radicalizada, uma direita de viés bolsonarista, seja novamente a representante da direita como um todo no próximo ciclo eleitoral. Pelo menos essa é a minha leitura a partir do que a gente sabe hoje, né? Claro que 4 anos é muito tempo, enfim, muita coisa pode mudar até lá. Mas pelo menos a minha avaliação é de que muito possivelmente um candidato de direita, ele vai precisar apelar também para essa ala mais radicalizada que hoje a gente chama de bolsonarista, ou que a gente qualifica como eleitor bolsonarista. Então é muito provável que a gente talvez tenha um candidato com verniz mais moderado, mas ainda assim um candidato que a gente poderia chamar de um candidato de direita radical, né? Não um candidato de direita moderado, da direita tradicional, né? A gente falou aqui do Alckmin, por exemplo. Muito me parece hoje, né, minha avaliação desse momento aqui, é muito pouco provável que a gente tenha um candidato com esse perfil mais moderado surgindo no campo da direita. É muito mais provável que a gente tenha talvez o próprio Bolsonaro, é uma possibilidade, mais uma vez enfraquecido uma outra figura, talvez uma figura com um verniz um pouco mais moderado, mas ainda assim com um ideário que se assemelha em muitos aspectos ao ideário defendido por Bolsonaro nesses últimos 4 anos.
Bem, Fábio, por favor, agora sua vez.
É muita felicidade ficar aqui mais uma vez, também conversar com vocês, Cláudio, você com os colegas Vinícius e Alexandre. Então, realmente eu compartilho as observações que os colegas acabaram de fazer. Quando nós tentamos de entender o perfil da extrema-direita brasileira, nós observamos que ela, há mais ou menos uma década, se apresenta como uma galáxia de segmentos diferenciados. E realmente, então, não é fácil classificar cada um desses segmentos. Nós temos os bolsonaristas, temos os fundamentalistas religiosos, temos a corporação militar em geral, as forças armadas, temos a extrema-direita, aquela metapolítica, como Alexandre falou. Então, a pergunta que você coloca é uma pergunta muito instigante. Tento de dar, digamos assim, uma sugestão, porque é claro que é difícil quando nós tentamos de abordar os partidos de extrema-direita, os movimentos e os partidos de extrema-direita, é difícil ver eles conseguindo se reorganizar sem uma liderança. É muito difícil. Por que isso? Porque os partidos de extrema-direita têm uma diferença fundamental com os partidos de esquerda. Não tem uma forma partidária clássica feita por eleições dentro do partido, eleições primárias, congressos, assim. Não tem esta tradição consolidada dentro de si. Então, estão sempre em busca de uma liderança que possa aglutinar os diferentes segmentos. Bolsonaro conseguiu, naquela conjuntura dos últimos 10 anos, cumprir esse papel, na minha visão. Agora, justamente, a pergunta que você coloca é uma pergunta complexa. Podemos ter muitas respostas, de acordo com muitos cenários e variáveis, porque realmente estamos diante de uma complexidade política enorme. E considerando também que estamos falando de uma massa de eleitores que é do tamanho da Itália, 60 milhões quase de pessoas que votaram pelo Bolsonaro. Então, eu diria que Bolsonaro pode ter ainda um papel, é possível que ele vai ter um papel, embora diferente, porque ele está fora, está com muitos problemas, é possível. É possível também que haverá uma liderança mais moderada, também é possível. E precisamos ver como que vai ser essa nova articulação dentro da extrema-direita, entre os segmentos que compõem a extrema-direita brasileira. E quais serão as pautas ideológicas que vão aglutinar em torno de uma nova liderança. O antipetismo foi um grande aglutinador, porém, não necessariamente vai ser o principal argumento para os próximos anos, inclusive porque isso vai depender muito da forma que o próprio governo Lula vai atuar, é claro. Então, isso é porque se o Lula consegue fazer uma boa articulação dentro do Congresso, é possível que alguns setores moderados desta direita, é aqui nós entramos naquele outro assunto que você falou. Estamos falando de direita ou de extrema direita? Mas realmente não é fácil, porque as aproximações são muito... os dois segmentos se aproximam muito. E de acordo com as mudanças, as conjunturas vão se aliando, vão se afastando, vão em busca de novos aliados. Então, existe um jogo político que nós precisamos observar, analisar agora, ao longo desses 4 anos. Eu estudo muito a direita italiana, como vocês sabem. Então, pode ser também interessante pensar que quando Berlusconi, na década de 90, aglutinou a direita italiana intorno di una nuova pauta, e inclusive ter un papel importante in legittimare os herdeiros do fascismo come forza di governo, come attores aptos a governar. Ele desenvolveu então uma liderança dentro desta galáxia di direita. Muitos se perguntavam: uma vez que Berlusconi sai da política, porque está sendo processado, porque foi considerado inelegível por 5 anos, será que a direita vai se reorganizar? E muitos achavam que isso não ia acontecer. Porém, aconteceu. E aconteceu até com uma força que ninguém imaginava, em torno de novas lideranças, Salvini, Meloni, e agora a própria volta de Berlusconi, que está desempenhando um papel importante dentro desta aliança de direita. Está no governo, com uma força eleitoral muito expressiva. Então, é claro que no caso brasileiro você tem diferenças com o caso italiano. Porém, eu concordo com a ideia que esta direita extrema vai justamente... se reorganizar em torno de uma nova liderança, que a gente não sabe ainda bem quem que pode ser, porém, também o próprio Bolsonaro poderia ser uma das opções, mas talvez com um papel um pouco diferente, assim, não é para descartar isso. Assim como eu acho muito importante também entender que nós temos Bolsonaro, o bolsonarismo, e a extrema direita. E a direita. Quatro objetos assim, que têm aproximação, mas também são bem diferentes entre eles. Para finalizar, Bolsonaro desempenhou este papel também. Eu concordo com. Foi citado o colega German. E German fala uma coisa muito interessante. A liderança do Bolsonaro, também com seus silêncios, quando ele não fala, mas ele já está dando um recado ao povo da bolsonarista. E tal, também tem esta questão aqui que não é para subestimar.
Agora, uma coisa interessante, né? Eu vi um elemento aí que, de alguma forma, apareceu na fala de vocês três. Não necessariamente da mesma maneira, mas na minha cabeça aqui, ele começou a se juntar. Né? O Alexandre mencionou a tentativa que existe aí de fazer ressurgir, né, o Aliança pelo Brasil. Ressurgiu, eu quero dizer, como projeto, porque, né, parou pelo meio do caminho e tudo mais. Seria o Partido 38, né? Até usando as balas lá como símbolo e tudo mais. Teria o número 38, essa história toda. Depois o Vinícius falou da questão dos ciclos eleitorais, né, e da importância que isso teve na construção do bolsonarismo. Usou a expressão do Bolsonaro como aglutinador, né, desse processo. É, gostava que eu sempre pensava em catalisador, mas eu acho que aglutinador é até melhor para definir isso aqui, né, porque ele conseguiu pegar muito dessa direita que estava esparsa, dessa extrema direita, inclusive, que estava esparsa, e agregou todo mundo ali em torno da candidatura dele. E o Fábio chamou atenção para a questão da liderança. Né, e a falta, eventualmente, que uma liderança pode fazer nesse processo. E aí, olhando um pouco para o cenário, digamos, do que parece que já vai se construindo, que é uma disputa pelo espólio do Bolsonaro, né, que acontece nesse começo de governo Lula, mesmo já no período pós-eleitoral, a gente começa a ver uma série de movimentações interessantes. A que mais me chama a atenção agora não é nem tanto a do Tarcísio em São Paulo, mas é a do Zema em Minas Gerais, né? O Zema, me parece, resolveu tomar de assalto o Partido Novo. Né? O Amoedo foi expelido, ele que foi o inventor do partido, que, né, que pensou em criá-lo inicialmente, foi expelido. Né? Já levaram o Girão, né, que era um bolsonarista alojado no Podemos, para lá. O Zema deu uma declaração quando saiu da reunião dos governadores com Lula, dizendo que achava que o 8 de janeiro tinha sido uma coisa provocada pelo próprio governo para se vitimizar, uma fala, me parece, ultrajante, uma fala dessa natureza, né? E agora, muito afeita a um modo bolsonarista de lidar com a política, né? Ainda mais saindo da reunião de governadores com o presidente da República, num momento também, me parece, muito significativo. E outro dia também ele deu uma declaração, quando foi perguntado sobre as suas diferenças em relação ao Bolsonaro, que o que os distinguia pura e simplesmente é que o Bolsonaro era mais exaltado e ele menos, né? Basicamente isso. Será que o Novo, né, que era, foi durante esses últimos 4 anos o bolsonarismo que come com talheres, né, porque ficou ali, né, apoiando o Bolsonaro o tempo inteiro, esteve junto, mesmo agora no período pós, Bolsonaro parece que continua ali batendo bumbo, como partido, estou pensando, ainda que minúsculo hoje dentro do Congresso, né, perdeu o tamanho nessa eleição, mas tem um governador de um estado super importante que se elegeu no primeiro turno e que foi um cabo eleitoral importante do Bolsonaro no segundo e já vai tentando se posicionar nesse lugar. Será que em vez de eventualmente ter lá a recriação do Aliança pelo Brasil, a gente não pode ter o Partido Novo um pouco como um estuário disso? Né? E inclusive, talvez, né? Inclusive a tentativa de chamar também o Moro, né, para dentro do partido, que já está sendo gestado, como um estuário dessa reaglutinação da extrema-direita, eventualmente em torno de uma outra candidatura presidencial, que, por exemplo, pode ser a do Zema. Vocês veem essa possibilidade como plausível? Vocês enxergam nisso um potencial para aglutinar toda essa diversidade que existe na extrema-direita? Quer começar por você, Alexandre?
Vamos lá. É possível, sim, porque o Aliança pelo Brasil teve um sério problema de não conseguir as assinaturas válidas, né, para se viabilizar como partido. O Novo já está pronto, o Novo está ali, está à mão já, estruturado, consolidado sim, como, enfim, parte da sua regulamentação como partido, né? Com fundo partidário, já tem, então, tem um, e tem um dono, né? O dono é o Zema. Né? O PL, acho que o Bolsonaro no PL é uma questão que vai ser muito interessante, porque ele não é dono do PL, né? E eu não sei se ele está testando a paciência do PL, o que ele está fazendo ali, né? Esse silêncio dele, que, como você comentou, né, o Fábio comentou, esse silêncio fala muita coisa também, né? Mas a grande questão é justamente essa: você já tem um partido, é um partido já estruturado. Eu acho que vale pensar também, não só em 2026, mas pensar agora, em 2024, tem eleições municipais. As eleições municipais, elas são interessantíssimas como um laboratório. Porque é ali que vai aparecer diversos candidatos a vereador, geralmente candidaturas low cost, né, porque não tem grana, enfim. Mas testa um pouco esse sentimento das pessoas, esse clima, né, da eleitoral. E pensando numa cidade de São Paulo, são quase 10 milhões, 9 milhões de eleitores, né, um percentual muito grande, mas, como se costuma dizer, ou lembrando aquela eleição de 85, que era FHC contra Jânio Quadros. Era uma eleição municipal com cara de nacional, dado o tamanho do colégio eleitoral. Estou falando só apenas de São Paulo, né? Claro que
Belo Horizonte. Está falando da disputa pela Prefeitura de São Paulo em 85, né? Foram as primeiras eleições para as capitais depois da ditadura, né?
Exatamente, foi a primeira eleição direta, né? Não tinha mais a figura do prefeito biônico, né? Que até então era o Covas, né? Que foi nomeado.
Exato, o Covas foi indicado pelo Montoro, eleito em 82, no que também foram as primeiras eleições diretas aí para governador depois da ditadura. Ainda era ditadura, sim. Mas enfim, depois de 64, né?
Sim, sim. Então, eu acho que
aliás, desculpa, é essa, só me corrigir, não depois de 64, porque a gente ainda teve uma eleição para governador em 65, né? Mas depois que, vamos dizer, os militares, durante a ditadura inaugurada em 64, resolveram acabar com a eleição para governadora. Aí ela só volta de forma direta em 82, e o Montoro, eleito no estado de São Paulo, indica o Covas para prefeito da capital.
Perfeito, perfeito. Eu acho que um olhar atento para as eleições municipais, do ano que vem é um exercício bem interessante para a gente pensar aí como que Bolsonaro vai performar durante essas campanhas, se ele puxa voto, né, porque a grande questão é essa. Eu tenho uma figura que é popular, né, num segmento da política brasileira, mas traz voto. É isso que importa para o partido, né? Isso que é o que interessa, né, na eleição. Então, eu observaria dessa maneira, de ficar atento para essa eleição municipal, para entender aí quem é que vai ser o puxador de voto, quais serão as agendas, talvez aí como um esquenta. É isso.
Vinícius, por favor.
Tendo a concordar com o que o Alexandre mencionou, né? Acho que as eleições municipais elas podem ser uma espécie de prévia, né? Sobretudo para que se avalie a capacidade eleitoral de determinadas figuras, né? A gente falou do Tarcísio, falamos do próprio Bolsonaro, o Cláudio colocou o Zema na conversa, que também faz parte desse ecossistema de figuras que estão lutando por esse espaço que foi deixado por Bolsonaro dentro do que hoje a gente chama de bolsonarismo, mas enfim, é um movimento que acho que todos concordamos é maior que o próprio Bolsonaro, transcende a figura de Bolsonaro enquanto candidato. Então, certamente, Zema é um candidato em potencial, é alguém que dentro do seu estado tem um eleitorado cativo, derrotou uma outra figura muito popular, né, que foi o Alexandre Calil nas últimas eleições. Então, mostrou já sua força eleitoral, pelo menos ali dentro de Minas Gerais. Acho que é uma das figuras que também compete por esse espólio do bolsonarismo, né, como o Cláudio colocou. E sobre o Partido Novo, né, de maneira mais ampla, eu acho que o Partido Novo vem se posicionando já há algum tempo, né? Acho que essa crise que acabou levando à saída do Amoedo é evidência disso, né, desse processo de radicalização do Partido Novo, que começa como um partido, digamos assim, um partido liberal europeu, no sentido de ser mais pró-mercado, e atrair muito desse eleitorado mais liberal, até um certo segmento libertário do eleitorado também acabou migrando para essa esfera de influência do Partido Novo, mas que desde essa confusão, né, entre o Amoedo e os outros líderes do partido, ele vem se bolsonarizando, ele vem cada vez se radicalizando mais, justamente porque observou, acho que, uma oportunidade, né, uma oportunidade eleitoral. Existe um eleitorado cativo, sobretudo, por exemplo, a questão dos costumes é um dos pontos absolutamente fundamentais que mobiliza uma porcentagem muito grande do eleitorado. Então, invariavelmente, essa é uma questão que vai aparecer dentro das candidaturas de direita, porque sabe-se que é uma questão que mobiliza muitos votos, né? Mas, obviamente, que isso acaba levando a uma competição dentro desse espectro político da direita e da extrema-direita, né? Ao fim e ao cabo, é necessário que uma liderança saia vitoriosa desse embate para competir com um potencial candidato de esquerda, que também a gente não sabe quem vai ser, né? Então, acho que foi o Fábio que mencionou, inclusive, né, que a questão do antipetismo ela pode acabar perdendo relevância no eventual próximo ciclo eleitoral, de fato, mas algumas pautas dentro, talvez pautas mais circunscritas dentro desse fenômeno maior que a gente chama de antipetismo, acho que tendem a permanecer relevante. A questão dos costumes certamente é uma delas, a questão, acho que, da política econômica, né, a gente já vê o governo sendo bombardeado de críticas aí devido a algumas falas recentes do presidente Lula contra a política de juros do Banco Central. Então a gente já tem alguns pontos aí que tendem a seguir como parte do debate público e continuar sendo relevante justamente nesse processo de disputa por esse vácuo deixado por Jair Bolsonaro dentro dessa direita mais radicalizada, sobretudo. Porque eu acho que a direita moderada ela acaba flutuando em alguma medida, né? Pelo menos no primeiro turno ela acaba votando em um candidato mais moderado, mas diante das circunstâncias é possível que também essa direita moderada seja atraída para um outro candidato mais próximo do bolsonarismo, né, ficando em dois nomes, de novo, Tarcísio e Zema, num eventual próximo ciclo eleitoral. Então, a ver qual a relevância que essas questões vão continuar tendo, né, no debate público e como que isso vai impactar justamente nessa disputa por esse eleitorado insatisfeito, seja da direita moderada ou dessa direita mais radicalizada e até mesmo da extrema direita, né? Grupos que o Alexandre mencionou no início do nosso bate-papo.
Fábio, por favor.
Então, para responder a esta questão que você colocou, que é uma questão muito importante, quer dizer, a disputa pela liderança dentro da extrema direita e suas relações também com a direita, então, com o setor um pouco mais moderado, eu voltaria sobre um elemento que o Alexandre colocou. Esse projeto de casa de direita, ele colocou, que me parece que poderia ser um projeto interessante, porque inclusive quando você pensa nessa perspectiva de uma casa que vai hospedar várias almas, várias lideranças, você pode pensar até numa aliança que não haverá necessariamente um catalisador, um aglutinador, um líder que nem o Bolsonaro, mas que pode ter várias figuras.
Como na Itália, né, por sinal.
Entende? Então, tomara que a direita não está me ouvindo agora, porque não quero passar para eles uma sugestão, porque realmente essa ideia da casa da direita, se eu fosse um eleitor, um político de direita, pensaria um pouco. Mas tomara que eles não vão ouvir o seu programa. Concordo que os nomes que foram feitos, dependendo depois das circunstâncias, assim, do capital eleitoral que cada um deles pode trazer para essa nova configuração da extrema-direita, podem ser Moro, Tarcísio, Zena, um deles, sem dúvida. E concordo que será, concordo com, também com Vinícius, que um dos grandes desafios, uma vez que você tem digamos assim, um segmento duro de eleitores fiéis, que são os eleitores que votam à extrema-direita, sejam eleitores bolsonaristas, tal, votam de qualquer jeito, não estão interessados em saber, eles votam. Então, isso já é um segmento expressivo. Porém, não dá para ganhar uma eleição apenas com eles. Então, é preciso optar de volta também segmentos do eleitorado, mobilizar também um eleitorado conservador, moderado, liberal conservador, enfim, também religioso, que possa se identificar nessa nova aliança. Então, por isso que a ideia de casa de direita é interessante. E também concordo com a ideia que o antipetismo pode ser, mais uma vez, um argumento interessante, não com aquela força que teve no passado, porque nós temos, por exemplo, o exemplo também, voltando na questão da Itália. Por exemplo, um dos elementos que sempre foi utilizado, embora o comunismo, o Partido Comunista não existe mais, e o Partido Democrata tem muito pouco a que ver com o seu paraíso do Partido Comunista, continua até hoje Berlusconi e também os outros da extrema-direita falando os ex-comunistas, os pós-comunistas. Então, o anticomunismo, em alguns setores, continua sendo um argumento bom, poderoso para... eu imagino, então...
Para mobilizar corações e mentes, né?
O antipetismo vai continuando a ser um bom argumento para assustar segmentos moderados do povo brasileiro e falar, olha, eles são comunistas, não confiem neles, são petistas, são bolivaristas, chavistas, enfim. Então, acho que também esse argumento será ressignificado, talvez não terá mais aquela força de 10 anos atrás, 8 anos atrás, mas, ou da última eleição, mas vai também, pode ser utilizado. Então, É mais ou menos isso o cenário. E inclusive, para finalizar, concordo com Alexandre, o laboratório das eleições, é claro, porque quando você está em busca de uma nova liderança, é claro que vai observar, que vai dar nas eleições municipais, porque é lá que você pode ter um potencial, uma potencial figura que do local vai para o nacional, trazendo um capital eleitoral muito expressivo.
Agora, uma coisa que eu acho que é interessante, né? Vocês mencionaram também, o Bolsonaro nunca foi um homem de partido, né? Tanto que andou pulando aí entre vários partidos, embora às vezes haja uma superestimação disso, porque tem dupla contagem, se não tripla contagem, né? Eu digo isso porque o antigo PDS, né, que virou PPR, que virou PPB, que virou PP, que depois mudou de nome de novo e voltou a ser PP, enfim, é um partido, é um só partido, né? Que foi aquele pelo qual o Bolsonaro passou mais tempo, partido número de urna 11, que é o atual partido do Arthur Lira. Mas, de qualquer maneira, mesmo nesse meio tempo, ele foi para o PFL, que, por sinal, também surgiu da antiga Arena, ou uma dissidência do PDS, né, diga-se de passagem, né, passou pelo PTB, passou pelo Partido Social Cristão, né, flertou com o Patriota, acabou não indo para lá, mas depois disse para o Partido Ecológico Nacional para virar Patriota, né, e aí deixou pendurado lá na brocha, né, tirou a escada e o partido ficou lá, acabou no PSL, enfim. A gente sabe que a gente está falando de uma figura que era muito mais líder de um certo tipo de movimento, ou talvez, né, eu vou insistir um pouco nessa história, às vezes eu tenho uma certa dificuldade, embora eu acho que eu estou errado, de ver no Bolsonaro um líder no sentido próprio da palavra, né, no sentido de alguém que organiza os seus. Né, me parece que ele é muito mais esse elemento aglutinador passivo do que ativo. Né? Ele muito mais, vamos dizer, encarna uma expectativa de um monte de gente, mas sem ter essa imensa capacidade organizacional. Pelo menos eu percebo dessa forma. Vocês me digam se vocês acham que é por aí ou se vocês têm uma leitura diferente da minha. Então a gente pode chamar isso de líder, que seja chamado de líder. Né? Mas é que eu realmente, nessa questão organizacional é que eu tenho a minha dúvida, de chamar o Bolsonaro dessa maneira. Só para a gente comparar, o Alexandre lá atrás falou de Montoro, né? Falou de Maluf, que eram organizadores de partido. Né? Se a gente pensar no Lula, é um organizador de partido. O velho Brizola era um organizador de partido. Estamos falando de coisas diferentes, entendo. Né? Bolsonaro é um pouco esse franco atirador, né? E, digamos, chegou na hora certa, no lugar certo, num ambiente que estava muito propício. Agora, ele sai de cena, né? Este aglutinador específico desaparece, só que entendo eu que a sua passagem pelo poder abriu um terreno imenso para ser ocupado, e antes não estava ocupado. A gente fala, mas tinha aí um monte de elementos já da extrema-direita que existiam na sociedade brasileira, em outras também, mas estamos falando do Brasil. Não, de fato havia, mas eles não tinham quem os representasse, eles não tinham quem os aglutinasse. O Bolsonaro foi e conseguiu fazer isso. O PSDB estava ali muito mais por falta do que propriamente por encarnar isso. Embora o próprio PSDB tenha sido puxado para a direita em função de ocupar esse espaço. Né? Vejo que é o PSDB atual, ainda que desmilinguido, e o que foi o PSDB da origem, um partido de centro-esquerda, que subiu no palanque com Lula no segundo turno de 89. Vamos sempre lembrar disso. Estamos falando de coisas muito diferentes, e não é só pelo Bolsonaro, é inclusive pelo que veio depois que o próprio Dória se inviabilizou e até saiu do partido. Né? Então o PSDB ocupava esse espaço ali meio por falta mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Né? Um pouco essa ideia. Só que me parece que hoje, talvez um sucedâneo, assim, um substituto tão fajuto, né? Porque pode ser uma real direita, me parece que ele não teria o mesmo sucesso. Tem espaço para alguma coisa mais substanciosa. Né? E a gente falou já, claro, do Partido Novo, né? Mas dá para dizer que essa coisa mais substanciosa que pode vir também se deve, né, a essa possibilidade, esse terreno aberto ao seguinte, ao fato de que essa extrema-direita que existia espalhada por aí, ela não só cresceu durante o período Bolsonaro, ou seja, aquele que era um mero eleitor do Bolsonaro em 2018 virou um bolsonarista em 2022, né, para a gente imaginar essa metamorfose pela qual muita gente pode ter passado, mas eles também se multiplicaram. Então há um aprofundamento e um espalhamento. Vocês enxergam assim? Alexandre, por favor.
Eu estava pensando aqui uma coisa, né, que primeiro, se me ocorreu aqui uma bate-papo aqui, então uma viajada agora, como seria um debate de segundo turno entre Bolsonaro e Brizola. Acho que ia ser uma coisa, o Brizola, enfim, grande Brizola. E arriscando aqui algumas ideias, né? Eu não sou especialista em integralismo, ou integralismo histórico, né? Dos anos 30. Mas há uma fala, e os colegas que estão nos ouvindo aqui, se eu cometi uma falha muito grave, por favor, aí me corrija depois. Mas a ideia de que o líder não é uma pessoa, o líder é uma ideia. Né? Eu tendo a ver Bolsonaro dessa maneira. Bolsonaro não é um líder, não é, de forma alguma, um organizador de partido, como você coloca. Né? Ele teve essas passagens, ele ia dizer desavergonhado no sentido de que eu mudo de partido, não tem problema, o que me interessa é ter o espaço. Isso não é característica exclusiva dele, né? Isso faz parte do nosso cenário político, né? O Fernando Henrique Cardoso sempre fala, critica, né, essa questão dos partidos brasileiros não serem necessariamente ideológicos, mas não serem partidos de verdade, né? Partidos com bandeiras claras, que foi o que o PSDB se propôs no início, né? Ser um partido da social-democracia.
Mas então, só permite uma observação, quase um aposto nisso que está falando, com um detalhe, né? Geralmente esses que não dão importância para partido, que pulam do lado para o outro, são os que são, vamos dizer, ideologicamente muito diluídos, né? Não tem mais qualquer posição ideológica. O Bolsonaro é o contrário, ele é ultra ideológico, né? E mesmo assim também não dá bola para partido.
Então, com isso ele encontrou o espaço dele no eleitorado, né? Pô, peraí. Então tem um eleitorado aí que, como o Vinícius coloca, né, cativo aí de bandeiras conservadoras, e não tinha ali, tinha um espaço vago ali, né? Nesse momento recente da história brasileira. Bom, então é ali que eu consigo capitanear meus votos. Então é que começa a se construir lá, em princípio com mais intensidade a partir de 2014, participando daqueles programas de auditório, se colocando ali como uma figura, né, que potencial candidato da direita. Mas acho que principalmente é isso, essa ideia de que ele representa uma ideia e que pode conseguir votos ou não, isso é um grande mistério. Aquela famosa história do Churchill, né? Ele ganhou a guerra, mas perdeu a eleição. Então, tem um capital político, mas, novamente, né, vira voto. Essa é a grande questão, né? Mas acho que, no sentido do Bolsonaro representar uma ideia, acho que me parece um caminho interessante. Pensar que a direita brasileira, essa direita parlamentar, é um player, está colocado, é um jogador agora, com o seu espaço. A grande questão é como, em relação à extrema-direita, como a democracia lida com a extrema-direita, porque eu acho que é um movimento de mão dupla, me parece, né? Da mesma forma que a extrema-direita ela cresceu, houve também alguns... Está tipo uma pergunta, na verdade, para parecer, não querer cravar nada, que é uma dúvida que eu tenho mesmo. Quais foram as falhas da democracia que permitiram o crescimento da direita e da extrema-direita? Então, não é só um mérito da direita e da extrema-direita, há também as falhas, essa ideia de uma espécie de um cordão sanitário democrático que confinaria as direitas e falar, tá bom, a democracia prescinde permitir a existência de uma direita, né? Mas você fica nesse cantinho aqui que a gente vai fazer o jogo dos adultos aqui, né? Então, ela conseguiu vencer isso também por conta da... Eu tinha de pergunta, né? Qual é a falha da democracia? Nesse sentido. Então, em duas linhas, resumindo as duas ideias, né? Bolsonaro é uma ideia, representa uma ideia, e como a democracia lida com isso.
Vinícius, por favor.
Então, Cláudio, acho que também em muitos aspectos o Brasil foi uma espécie de laboratório para o Jair Bolsonaro, né? A gente teve em vários momentos Bolsonaro experimentando com determinadas ideias, vendo como isso ressoava, né, no eleitorado brasileiro e às vezes voltando atrás, às vezes mudando de posição. Então houve também um processo bastante curioso, porque ao mesmo tempo é um processo de adaptação do próprio Bolsonaro à expectativa de uma parcela do eleitorado brasileiro, sobretudo aquela parcela que votou nele nas eleições de 2018, mas ao mesmo tempo também um processo de, o que pelo menos aqui fora a gente chama de, por falta de um termo melhor, normalização de ideias extremistas. Então, eu acho que esse é um fenômeno bastante estudado aqui nas direitas europeias, na direita americana, e que, em alguma medida, também na direita brasileira, né, sobretudo no caso do bolsonarismo, se fala nesse processo de normalização. Não no sentido de que as ideias de extrema-direita se tornem normais, mas no sentido de que ideias que até então eram consideradas ideias extremistas passam a fazer parte do debate público de maneira mais evidente, no sentido de que algumas posições que seriam consideradas inaceitáveis, indiscutíveis, passam a ser debatidas como legítimas ou como parte do jogo democrático. Eu acho que o bolsonarismo, em alguma medida, ele replica essa dinâmica, essa dualidade entre a adaptação e os experimentos que Bolsonaro fazia. Eu acho que o caso mais emblemático talvez seja o caso dos imigrantes venezuelanos, né, onde a gente teve aquela crise na Venezuela naquele momento, uma entrada massiva de imigrantes ali pela fronteira brasileira, e a resposta imediata do governo Bolsonaro foi replicar o discurso da direita europeia, um discurso xenofóbico contra aqueles imigrantes e a presença daqueles imigrantes no país, mas vendo que aquilo não gerava muita ressonância, não gerava muito burburinho, o governo vai dar um cavalo de pau argumentativo e passa a usar aqueles imigrantes como uma espécie de exemplo de como a Venezuela deu errado, explorando um aspecto que gerava mais resultado do ponto de vista eleitoral para o eleitorado brasileiro, que é a questão do antipetismo, a figura da Venezuela como essa espécie de Estado socialista malvadão que falhou com essas pessoas, e o Brasil seria uma espécie de salvador dessas pessoas contra os desmandos do governo venezuelano. Então, nesse sentido, a gente observa que o Bolsonaro também experimentou em determinadas ocasiões com aquilo que dava mais resultado do ponto de vista eleitoral para ele, mas, ao mesmo tempo, normalizou e trouxe para o debate público, né, questões que até então eram confinadas a isso que a gente chama de extrema-direita, como, por exemplo, a própria questão dos costumes, né, que já foi falada aqui por todos nós, foi uma das questões que foi central, né, nesse processo de normalização e conversão do Bolsonaro num candidato eleitoralmente viável. Eu acho que esse foi o espaço que se abriu, né, e dialogando um pouco com a pergunta que você fez sobre o Bolsonaro enquanto organizador. Eu não vejo, também não vejo o Bolsonaro como uma espécie de organizador. Acho que Bolsonaro se utilizou desse período justamente para expandir a possibilidade de que temas tradicionalmente vinculados à pauta de extrema-direita fossem discutidos pela população como temas normais e democráticos, né? E acho que um sintoma disso também é, inclusive, a percepção de muitos daqueles que participaram e foram presos no 8 de janeiro em Brasília, de que aquilo não era um ato grave, de que aquilo não era um atentado contra a democracia, de que era direito daquelas pessoas fazer o que fizeram no dia 8 de janeiro em Brasília. Então, acho que, na minha avaliação, não vejo também Bolsonaro como um ideólogo, como uma pessoa que lidera e aglutina de forma ativa esse eleitorado, vejo mais como uma espécie de símbolo, alguém que acabou, por uma questão de circunstância, simbolizando para esses diferentes segmentos do eleitorado uma série de ideias, em alguns casos até contraditórias, né, mas que acabaram viabilizando naquele contexto de antipetismo extremamente aflorado a eleição do próprio Bolsonaro, né? Inclusive, acho que o Bolsonaro não era necessariamente a figura que se projetava ali a partir de 2013 como candidato potencial. A gente tinha outras figuras, do próprio Marco Feliciano, era uma figura que, do ponto de vista midiático, né, a gente falou aqui da participação do Bolsonaro em programas de auditório, também estava constantemente na imprensa por conta de falas ultrajantes. Então, acho que minha avaliação seria um pouco nesse sentido, de enxergar o bolsonarismo como essa dualidade entre o Brasil como uma espécie de tubo de ensaio da extrema-direita, ou dessa extrema-direita específica, né, bolsonarista, ao mesmo tempo em que Bolsonaro se converte, por justamente simbolizar tudo aquilo que é contra a esquerda, numa espécie de símbolo para esses diversos grupos que acabam viabilizando o Bolsonaro eleitoralmente, né?
Interessante que isso está falando, Vinícius, vai ao encontro exatamente daquilo que o Alexandre falou do Bolsonaro como ideia, né?
Isso.
Mais como ideia do que propriamente como líder, né?
É um pouco nessa... E não é uma ideia necessariamente que ele, Bolsonaro, pessoalmente manifesta.
Mas que encarna,
porque Bolsonaro também é uma construção. Eu acho que um pouco dessa experimentação, ela caminha no sentido de um argumento do Bolsonaro enquanto construção. Ele se constrói de acordo com essa resposta que ele recebe, sobretudo das redes sociais, né? E nesse sentido, as redes sociais vão ser absolutamente centrais no monitoramento desse humor do eleitorado bolsonarista, né? Então ele vai se apegar muito às redes sociais justamente para se construir enquanto um símbolo dessa extrema-direita que ganhou espaço aí a partir de 2013, 2014.
Uhum. Fábio?
Essa é uma questão muito complexa, realmente, muito complexa. A minha tendência é concordar com muitos argumentos que vocês colocaram, mas também não é fácil conseguir, talvez porque nós estamos falando de um fenômeno que está em andamento, então realmente não é fácil tentar lhe dar uma resposta à sua pergunta. Porque nós temos um Bolsonaro que entra numa conjuntura de crise daquele modelo que conseguiu consolidar a democracia brasileira e foi de 90, da primeira eleição que o Fernando Henrique Cardoso ganhou e arrivou até a Dilma. Você tem 20 anos e a democracia brasileira e o presidencialismo de coalição com o modelo consegue alinhar o Brasil com as grandes democracias liberais representativas europeias e com os Estados Unidos. Agora, nesta crise aqui, que inicia já no primeiro governo Dilma, assim, mas até um pouco antes, inclusive, mas que se torna uma crise muito profunda com o segundo governo Dilma, Bolsonaro consegue entrar e justamente ele exerce este papel de aqueles que realmente pode ser um símbolo também desse movimento. Porque outra coisa importante que a gente tem que pensar é que, como você, Cláudio, falou, a direita brasileira é uma força política que faz parte do Brasil, que pertence ao Brasil, que é uma força política consolidada, enraizada no Brasil. Se a gente vai atrás, na década de 10, você tem uma direita que está se organizando muito forte e que vai encontrar depois Getúlio Vargas como seu líder. Então, você tem uma direita forte no Brasil. Sempre teve. Esta direita estava aguardando alguém que pudesse representá-la dentro da crise daquele modelo que estava se consolidando intorno do PSDB e do PT. É difícil dizer realmente Bolsonaro. Eu tenho um pouco de dificuldade a escolher algo, porque para mim é um pouco tudo que vocês falaram. E também alguma coisa a mais. Porque ele é um símbolo. Ele é uma ideia, ou representa uma ideia, tanto que, sabe, muitos líderes de direita falam, vocês podem até me matar, mas jamais matarão a minha ideia, a ideia que eu estou tentando de... Então, tem também essa ideia, essa questão aqui. Então, é um pouco todas essas coisas.
Desculpa,
aqui.
Só pontuar, e até o Lula, quando ia ser preso, fez um discurso dizendo que ele agora não era mais uma pessoa, era uma ideia, né? Ou seja, essa noção do líder como ideia... Ela é forte mesmo.
O próprio Vargas fez isso com o suicídio, inclusive.
Sim, exatamente.
Isso é muito de líder populista, isso. Que perpassa a questão da mediação partidária, dado que o próprio movimento se identifica com o líder. Bolsonarismo vem de Bolsonaro, por exemplo. Também tem essa questão aqui. Só uma questão. Eu concordo, tem uma questão que acho interessante. Quando Vinícius fala, mas ao longo dos 4 anos de Bolsonaro no poder, a direita cresceu, cresceu ainda, até cresceu. Então, aqui a questão é, Bolsonaro foi líder de um movimento antissistema que vai no poder e se torna poder, governo do país. Então, ele se torna também estatista. Além de ser antissistema, político antissistema, outsider, depois se torna estatista. E quando ele se torna estatista, eu tenho um pouco de dificuldade a dizer que ele é apenas um símbolo, um líder passivo. Existe também o Bolsonaro estatista, que é um fracasso, porém existe. Então, é um pouco nesse dilema que a gente tem que pensar a questão que você colocou. Essa é um pouco a minha...
Você está dizendo o Bolsonaro governante? É nisso que você está pensando?
Sim, porque existe também um Bolsonaro governante e que governa de acordo com aquele que Vinícius falou, legitimando uma pauta que existe no país e que também é compartilhada para uma massa enorme de pessoas. A questão dos direitos humanos, por exemplo, mas a questão da segurança em detrimento da liberdade também. Então, ele como estatista coloca essas questões. E essas questões, inclusive, têm um fundamento. Elas vão puxar dentro daquela alma profunda do eleitor de direita, de extrema direita brasileira. Então, ele é difícil separar então, o Bolsonaro digamos assim, está lá como símbolo de um movimento, do Bolsonaro depois governante estatista que também tenta de transformar pautas ideológicas, assuntos que pertencem também à cultura da extrema direita em agenda de governo. Então, isso me gera sabe, eu fico com esse dilema aqui. E considerar também Bolsonaro como um estatista, porque, no fundo, ele depois, de uma certa forma, ele consegue ser um estatista. Péssimo, mas consegue. Tem esta questão aqui também.
É interessante, porque eu vejo o governo Bolsonaro, queria ouvir de vocês, César, eu chamo isso de governo movimento, né? Quer dizer, é um governo que talvez se caracterize muito mais do que pela entrega de políticas públicas e, portanto, por um programa de políticas públicas, uma agenda governamental no sentido próprio. Ele se caracteriza muito mais pela ativação constante dessa sua base social, né? E aí mantém todo mundo ali agitado o tempo inteiro, uma espécie de mobilização. E aí, vamos dizer, desse ponto de vista, é praticamente um antigoverno, né? Um governo negativo, né? Ele opera por essa mobilização e na agenda de governo importa muito mais o que se desfaz do que o que se faz, né? O que se desestrutura em relação ao Estado, tanto que você abre espaço para que coisas que o Estado impedia de fazer, elas passem a ser feitas a partir da sociedade. Só para a gente ilustrar com um exemplo que me parece importante, o que acontece na Terra Yanomami. Então, você desmonta todo o aparato de proteção ambiental, de proteção à população indígena, reduz os controles, inclusive da área de segurança, e deixa que haja uma invasão, né? Vamos dizer, entrega aquela região ao estado de natureza e deixa que role. né? E aí as coisas vão acontecendo, né? Então, talvez ele seja esse estadista ou governante, sei lá o termo que a gente pode usar aqui, tão fracassado, né? No sentido de que o governo dele é um antigoverno. É, mais do que um desgoverno, como às vezes a gente costuma dizer no vocabulário cotidiano da política, é um antigoverno mesmo. E é por isso que também casa com uma certa agenda, vai, neoliberal, que é também de redução do Estado. Quer dizer, você vai tirando a presença do Estado em um monte de lugares, inclusive da onde seria até o Estado mínimo. Né? Por exemplo, guarnecendo certas regiões, protegendo certas regiões. Né? Deixa tudo ao Deus dará. Né? Não sei o que vocês acham disso. Eu estou reagindo um pouco ao fato. Hã?
Até porque, Cláudio, eu acho que você tocou num ponto fundamental. Né? O bolsonarismo enquanto movimento, ele não é um movimento propositivo. Ele não é um movimento no sentido de propor que determinadas ideias sejam colocadas em pauta. Ele é um movimento refratário, um movimento contrário a algo. Né? Ele se pauta em ser antítese a uma determinada pauta propositiva, seja ela a pauta dos direitos humanos, por exemplo, ou a pauta da defesa do meio ambiente. Então, nesse sentido, acho que concordo muito com a sua avaliação. Pensando sobre essa lente do bolsonarismo enquanto um antimovimento, talvez. Né? Um movimento que não propõe nada, que não também? Busca... Talvez, porque ele não se propõe a construir algo. Ele não se propõe a aglutinar todas essas pessoas em torno de uma agenda comum que seja propositiva e que tenha como objetivo chegar a um determinado lugar. Ele se propõe a simplesmente aglutinar uma série de pessoas que são contra várias coisas. Né, e essas pessoas enxergam nessa oposição a essas várias coisas, que são coisas geralmente associadas à esquerda, associadas ao comunismo, associadas, no caso brasileiro, mais especificamente ao PT, que serviram de combustível para que esse movimento chegasse onde chegou. Né? Então, acho que...
O líder apocalíptico, forma, ele vem para...
Exatamente. Tudo. Ele se estrutura enquanto movimento na oposição à proposição. Então, acho que talvez enxergar o Bolsonaro como governante, no sentido de não só um governante movimento, mas também uma espécie de antigoverno, acho que faz muito sentido.
Alexandre?
Eu vou por esse caminho também com o Vinícius, essa ideia de que, Bolsonaro foi eleito, ele tem 4 anos para governar. 4 anos, bom, sabe que bom. Talvez a minha impressão é que é um governo que tenta fazer, cravar uma agenda, né, uma agenda de costumes, enfim, outros aspectos, para evitar a volta do PT. Eu acho que esse é o... Eu tô pensando aqui, assim, não tem nada muito, muito consolidado ainda, porque, ouvindo vocês, eu começo a repensar certas coisas. Então, eu acho que a ideia foi essa, né, de, olha, vamos fazer um governo para que a gente tente enfraquecer o Lula. E o Lula, ele isso na palavra do, própria palavra do FHC, né? O Lula é um mito. Ele é um mito de... Não que o Bolsonaro não seja, né? Pela antropologia, ele pode ser, antropologicamente falando, ele pode ser considerado como a figura, mas ele pode ser pensado como um mito, né? Mas o Lula, ele é muito forte, né? Ele ganhou novamente, então... Eu acho que a grande...
E tem uma questão de duração também, né? A gente está falando de um mito que dura por baixo aí 40 anos, né?
Pensando em 82, é isso aí mesmo, né?
Estou pensando em 78, anos. Na verdade, até mais de 40 78. Anos. A gente pode falar de uma coisa como 45 anos. Da primeira greve do ABC até hoje.
Tranquilamente, né? São 45 anos aí de uma figura muito potente, muito poderosa na política brasileira. E derrotá-lo não é uma tarefa fácil. Né? Enfim, enfim, principalmente derrotar a ideia, né? O Lula e ideia. Acho que eu importaria nesse aspecto da pergunta anterior. Então, a questão talvez seja essa, né? Qual foi a finalidade do governo Bolsonaro nesse momento? Atender demandas da agenda política neoliberal? Sim, de fato. Mas é o núcleo duro dele, o grupo dele, talvez tenha esse elemento também de, olha, precisamos criar aí agora um cordão sanitário às avessas, né? existia aquele cordão sanitário da democracia para impedir que a direita e a extrema-direita chegassem ao poder, ele tentou criar esse cordão sanitário para que a esquerda ficasse lá no cantinho da sala nesse momento. Acabou não dando certo, como o próprio Fábio você também colocou, né? Foi um governo com muitos fracassos, né? com muito inábil. Eu acho que talvez aqui não... Acho que é interessante perceber, talvez, assim, o que vocês acham, tem que observar o Tarcísio como essa perspectiva de que o Fábio fala, de um estadista estadual, enfim, local, mas pensar ele como uma, essa direita moderada, bolsonarista, não raiz, como ele próprio coloca, né? Talvez ele seja um sinalizador de alguma coisa que está por vir aí, pensando nessa direita que não quer mais voltar para o armário, né?
E de um governo positivo, né? No sentido de que tem agenda, tem proposta, pretende não só desconstruir, mas construir alguma coisa.
Porque veja...
Pensado nessa linha.
Essa primeira atitude, ou das primeiras atitudes do Tarcísio, de permitir que se compre canabidiol, gerou um burburinho muito forte. Eu frequento as manifestações de rua para fazer cobertura, fazer trabalho de campo, então eu filmo, converso com as pessoas, você vai conhecendo as pessoas, né, nesse meio, troca lá, Zap, Insta, Telegram, etc. E é lógico que não é uma parcela, ou pelo menos não é científico, o que eu estou dizendo agora, eu consigo ter uma estatística, mas a percepção de muitos deles é que o Tarcísio liberou a maconha. Lembra aquela história do FHC? Que ele ia pôr maconha na maioria das crianças, aquele marronzinho, que era um candidato que fez o jornal lá, enfim, que FHC. Mais ou menos isso, a percepção é mais ou menos essa. Inclusive, um dessas pessoas falou disso, né? Você lembrou do FHC pondo a maconha, querendo pôr maconha na merenda das crianças. Então, o Tarcísio é interessante como que ele vai performar aí nesses próximos 4 anos. E aí, enfim, finalizando, uma coisa que eu até passo para vocês também, para me ajudar a pensar nisso, é como vai ser essa relação com o Kassab. Eu acho que o Kassab é uma figura muito interessante na política brasileira. É uma figura de bastidor, que existem os políticos que trabalham no bastidor, não no sentido aquela coisa da sala escura, enfim, de ser uma pessoa conspiracionista, não é isso.
Mas sem aparecer demais na política, vamos dizer, visível, né?
O Kassab, talvez, como a gente está colocando aqui, como um organizador. Isso. E aí eu jogo essa bomba no colo de vocês, porque eu estou pensando nisso, né? Qual vai ser o papel do Kassab nesse processo aí de reorganização de uma direita? Enfim, eu lamento, gente, mas é uma bombinha traque, mas também, enfim, o que vocês acham aí? Não sei.
É outro perfil, né? Quer falar, tá. Fábio? Essa confusão toda foi provocada por você. Então, acho que você tem que falar agora.
Mas nós estamos aqui para provocar a confusão. Estamos assim. Não, realmente, acho que você interpretou, porque é claro que no calor da hora nós estamos acompanhando esses processos. Cada dia acontece alguma coisa. Inclusive, nós temos a nossa posição ideológica em relação a essas questões. É difícil separar o cientista da pessoa que está acompanhando, do homem político que acompanha as coisas, que tem paixões, enfim. E você acha que interpretou assim bem, quer dizer... O estadista do antigoverno, nesta perspectiva aqui, para não cair depois naquela ideia só do desgoverno, da destruição. Mas o que está atrás desta destruição? Existe um projeto de antigoverno que mobiliza milhões de pessoas? É um pouco isso que eu tentei dizer, justamente para tentar de passar uma imagem mais complexa de um processo que realmente é um processo muito complexo, porque envolve muitas variáveis, muitos segmentos. Isso, tá? Essa ideia de um Bolsonaro, um governador, um estadista de um modelo de antigoverno que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos, gerando uma tragédia realmente absurda, porque eu sempre costumo dizer, mas já desde 2019, quando tomou posse, e já deu para perceber que os próprios mercados financeiros que tinham apoiado a eleição dele já estavam desconfiando, porque o real, se você vai ver o real,
variação cambial?
Sim, sim. Uhum. A troca do real com dólar, com euro, já em 2019, você tem o real que é totalmente desvalorizado. Quer dizer, os próprios mercados financeiros já estavam percebendo que ele não estava com um projeto de governo para garantir.
Ou como dizem, os mercados financeiros já estavam precificando o Bolsonaro.
Sim, 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 sim. E estavam precificando muito, muito ruim. Quer dizer, um cara que não ia gerar crescimento no país. Então, a avaliação é justamente essa, é muito negativa. Estamos diante de um dos piores governos da história da humanidade, não apenas do Brasil, a meu ver. O que é muito difícil encontrar algo de bom que ele fez. Mesmo as coisas que ele mesmo reivindica que fez
um positivo,
boas, foi. Eram coisas que já estavam sendo feitas antes, que ele vai utilizar.
É, que pelo menos essas aí, algumas ele não interrompeu, né? Mas fora isso, realmente tem muito pouca coisa de construção. Muito bem, pessoal. Acho que foi uma conversa muito interessante essa aqui. É, acho que, não que a gente já tenha todas as respostas para a pergunta inicial, mas eu acho que pelo menos a gente começa a ter algumas novas perguntas, né? E com isso a gente consegue avançar um pouquinho mais. Mas enfim, quero devolver a palavra para vocês para duas coisas, né? Não só para vocês, claro, fazendo também as considerações finais, mas caso ainda tenha algum ponto que vocês achem que a gente deixou de lado e que seria o caso de tratar dele, por favor, para fazer isso. Alexandre, começo com você, seguindo a nossa ordem inicial.
Perfeito. Bom, Cláudio, Fábio, Vinícius, poxa, alegria aí falar com vocês. É sempre um grande aprendizado. Eu anotei muita coisa aqui, depois vamos lá no nosso grupo trocar mais informações, porque eu acho que essa troca é sempre salutar, é um grande aprendizado, repito. Então, fiquei muito feliz de participar do seu programa. Eu te acompanho há muito tempo mesmo, né? Você foi meu professor lá na PUC, de
ciência pois política. É, você vê, é melhor não contar quanto tempo faz, porque isso depõe contra nós.
Eu digo o seguinte, você começou a se questionar muito jovem, e eu entrei muito tarde na faculdade, então aí
fica... Ah, bom, então pronto, então é isso.
Fica bom assim. Mas eu, inclusive assim, um dos meus interesses pelas direitas foi muito em função dessa excelente formação que a gente teve na PUC, desses debates que aconteciam na PUC de São Paulo, né, que aconteciam lá. Então eu acho que isso é muito produtivo, e acho que o bom debate é aquele que a gente termina com mais perguntas do que as respostas. Eu, finalizando, eu acho que eu vou insistir num ponto que é interessante para um exercício, né? A gente ficar de olho nessas eleições municipais. Já mais desde a pré-eleição, quando começarem os primeiros murmurinhos, as mesmas buchichos, quem será candidato, quem não será, as convenções, eu acho que esse é um caminho. E também, aí já é um. Tem mais a ver com o meu campo de pesquisa dentro das direitas, que são esses grupos, né? Esses pequenos grupos que vão se formando aí, lembrando que os primeiros apoiadores públicos de Bolsonaro foram skinheads. Não sei se vocês se lembram, numa manifestação lá no MASP, em 2011, né, que nem Bolsonaro ainda se cogitava ainda publicamente ser candidato, mas havia grupos lá, skinheads ou grupos de nacionalistas jovens, derivados de grupos skinheads também. Então, eu acho que esse olho na rua também é bem interessante. E atentaria para esses dois pontos, assim, para a gente ter que deixar mais alguma ideia aí para a gente observando as direitas. Tá bom? Muitíssimo bom. Obrigado. Obrigado pela audiência também. E seguimos em frente. Vamos lá.
Obrigado, Alexandre. Vinícius, por favor.
Obrigado, Cláudio. Queria agradecer mais uma vez pelo convite. né, e pela possibilidade de estar aqui debatendo com o Alexandre e com o Fábio. É sempre um prazer, a gente já fez outros programas juntos e é sempre uma satisfação essa troca de ideias. Acho que em termos de temas, existe um caminhão de temas, né, que não foram abordados aqui nesse episódio, mas certamente a gente pode, no futuro, voltar a debater essas questões. Acho que, sobretudo, à medida que o cenário eleitoral fosse desenhando, né, o Alexandre mencionou as eleições municipais, acho que isso vai dar, talvez, para a gente alguma clareza a respeito de que tipo de forças estão se organizando para ocupar esse espaço deixado pela ausência de Bolsonaro. Mas, enquanto uma espécie de resumo da nossa discussão aqui, acho que vale muito a pena frisar esse último ponto que a gente abordou, que é a questão do Bolsonaro enquanto uma espécie de antigoverno, né? Eu acho que isso é bastante definidor do que foi Bolsonaro, não só enquanto não necessariamente um líder, mas uma liderança, né? Alguém que, ainda que de forma passiva, se colocou como uma espécie de representante desses diversos movimentos que se aglutinaram em torno dele, né, e que fez um governo essencialmente focado em pautas que tinham como objetivo primordial se contrapor a tudo aquilo que era associado à esquerda, que era associado, sobretudo, ao Partido dos Trabalhadores, né? Acho que esse é o elemento que, de certa forma, serve de fio condutor para a compreensão do bolsonarismo enquanto movimento antes da eleição de Bolsonaro e enquanto governo a partir de 2018, né? A desconstrução de tudo aquilo que era associado à imagem da esquerda ou à imagem do PT ou ao comunismo, né, de maneira mais ampla, já que isso também é um elemento, né, uma categoria que é evocada pelo bolsonarismo constantemente. Então, deixo aqui meu agradecimento mais uma vez a você, aos ouvintes, aos colegas que estiveram aqui debatendo comigo, e espero que tenhamos mais oportunidades para continuar aí a nossa discussão.
Tudo bem, Vinícius. Fábio, la última parola.
A última palavra. Então, eu joguei nas suas cabeças essa ideia do antigoverno, assim, tal, se virem com esse quebra-cabeça. Obrigado, arrivederci, tchau e até a próxima. Não, estou brincando. Realmente foi maravilhoso. Realmente a gente poderia ficar aqui mais 3, 4 dias para conversar sem parar, assim. Foi maravilhoso conversar com você, Cláudio, com Vinícius, com Alexandre. É sempre um prazer. Estamos saindo daqui a hoje com muitas pistas para pensar, para fazer boas reflexões. E concordo com a ideia de Alexandre. As próximas eleições será um bom teste para entender um pouco quais são os caminhos que a extrema-direita vai tomar, quais lideranças poderiam ser aproveitadas. Tomara que eles não estão acompanhando seu programa, porque se realmente eles pegarem a ideia da casa da direita, não, é sério, realmente é uma boa ideia isso aqui. Alexandre como líder da casa da direita, como não seria ruim. Enfim, é isso.
Você está
Concordo.
falando do nosso Alexandre aqui, né? Não do Alexandre
Sim,
Moraes.
sim, sim. Alexandre, sim, o
É o
nosso,
Xandão daqui, né?
Xandão
o líder da
daqui,
casa.
Alexandre o Grande.
Já que ele lançou essa ideia, tomara que não vai ser o líder também dessa ideia, ou que alguém vai falar para ele ser, que seria um problema, hein? Seria um problema. Mas, enfim, é isso. Foi excelente.
Muito bom, obrigado, Fábio. Bem, então, com essas últimas palavras, o Le ultime parole do Fábio, a gente vai fechando por aqui. Eu quero, além de agradecer aos três, ao Vinícius, ao Alexandre, ao Fábio, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação, tanto por meio do canal do YouTube, como por meio do podcast, aí nas mais de 20 plataformas em que ele está disponível e é possível acessá-lo. E quero também agradecer a todos e a todos que têm apoiado o projeto do canal por meio de algum tipo de apoio institucional. Pode ser, às vezes, o mais simples ali, apertar o botãozinho do Valeu Demais e fazer uma pequena contribuição momentânea ali para o trabalho. Pode ser também se tornando membro do Clube dos Canais ou membro do canal por intermédio dos clubes, do Clube dos Canais, que permite uma contribuição frequente, né, mensal. Ainda, numa modalidade similar, quem quiser também fazer a assinatura simbólica do Fora da Política Não Há Salvação no site do benfeitoria.com. Eu digo que a assinatura é simbólica, porque afinal de contas ninguém vai deixar de assistir isso aqui se não fizer assinatura, mas quem quiser apoiar, claro que tem esse instrumento também. E finalmente, até para quem quer fazer algum tipo de contribuição usando o Pix do canal. E a chave Pix do Fora da Política Não Há Salvação é também o e-mail de contato do canal, para quem quiser mandar sugestões, críticas, fazer algum tipo de solicitação, enfim, é tudo por ali, é o contato@foradapoliticanaohasalvacao.info. Vou repetir, contato@foradapoliticanaohasalvacao.info, claro que sem cedilha, sem tio, né, dessa maneira. Bem, então, de tudo isso, eu termino por aqui, até a próxima.
Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.